Bom dia, querida Igreja Batista do Morumbi. Tão bom saber que você está aí nos ouvindo. Mas sabe uma coisa, ou nos assistindo, mas sabe uma coisa que está movendo o meu coração hoje também? É que daqui a duas semanas, eu não vou somente olhar para esta câmera, eu vou olhar para alguns de vocês, vamos olhar uns nos olhos dos outros. Isso é fantástico, sabendo que estamos reabrindo dia 8 de agosto. Fique atento nas redes sociais, estamos dando instruções cada dia, mas estamos sonhando com o dia 8 de agosto, depois de 17 meses, eu falando apenas para essa câmera. Não sei se você está dormindo, se você está acordado, mas naquele dia vai ser muito bom, pelo menos de longe, daquele abraço em você. Também queria lembrar que estamos abrindo as inscrições para os nossos cursos bíblicos, nosso Centro de Estudo Bíblico da Igreja Batista do Morumbi. São três linhas, três tracks. Um sobre o Antigo e Novo Testamento, da criação à queda, da queda então até a volta de Jesus. Nós temos o segundo módulo, que é do Vida Cristã, e um terceiro módulo que será sobre temas contemporâneos. Quero encorajar você a entrar nas nossas redes sociais, descobrir o que estamos oferecendo e não deixar para amanhã a sua inscrição, ou a sua matrícula, se eu posso falar assim. Tempo de Salmos. Estamos terminando hoje esta série. Essa série que foi maravilhosa, foi especialmente para mim poder, durante todos esses dois meses, pararmos para ler mais sobre Salmos, procurando aprofundar a nossa vida cristã, nossa relação com Deus. E hoje, terminando esta série, vamos olhar para o Salmo 34. Por que o Salmo 34? Porque é um Salmo de gratidão. É um Salmo de gratidão, mas também que também toca aquilo que foi dolorido para o autor, que é Davi. Mas antes de ler, é preciso você entender o que está atrás desse salmo. Por que é que Davi escreveu o Salmo 34? Talvez você lembre que Davi foi ungido rei de Israel enquanto Saul era o rei. Deus já havia separado Davi para ser o rei de Israel. E eu queria que você percebesse que não foi Davi que pediu para ser rei. Foi o nosso próprio Deus que escolheu. É Davi que eu quero para suceder Saul. Mas sabe o que aconteceu? Saul ficou enciumado. Porque Davi era criativo, Davi era corajoso. E Saul sabia como Davi o sucederia de uma forma maravilhosa. E ele começou a perseguir Davi. Queria matá-lo. Em certa altura, Davi foge de Jerusalém. Não quer ser pego por Saul. Ele vai para uma cidade onde tem um sacerdote. Ele chega nessa cidade de Nob, chamada Nob. Ele estava com fome e ele pede o que comer, não tem o que comer. O sacerdote não quer ver pão de dedicação. E Davi pede uma arma. Ele falou assim: eu vim até Nob por uma missão que Saul me enviou. Davi mentiu. Ele não foi a nenhuma missão, ele estava fugindo de Saul. Estava sem armas. E é interessante que Há pouco tempo atrás, Davi com a pedra, apenas com a pedrinha pequenininha, arma de um estilingue, ele derrubou o gigante Golias, sem arma nenhuma. E agora ele estava fugindo e procurando uma arma. Bom, naquela cidade, amigo de Saul, que percebeu que era Davi, e delata Davi para o rei Saul. Davi precisa fugir para outra cidade, a cidade de Gate. Sabe quem viveu em Gate? O próprio gigante Golias. Quando ele chega em Gate, as pessoas percebem. E ele ficou com medo, no versículo 21 de 1 Samuel, capítulo 20. Se você quiser conhecer mais essa história, 1 Samuel 20 e 21. Davi tem medo. Davi quer fugir. Sabe o que ele faz? Ele se faz de louco. Ele faz de conta que estava tendo um surto, ele se arrasta pelas paredes, arranha as paredes. E o texto é bem claro, Davi com medo fugiu e foi parar numa caverna chamada Caverna de Adulão. É nesse contexto que esse salmo ele escreve. Se você está comigo no Salmo 34, é interessante que na descrição do título do salmo, olha o que o título diz. Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou da sua presença. Olha o contraste agora. Aquele garotinho de 18 anos enfrentou o gigante Golias, que ia derrubar o exército inteiro de Israel com mais de 20 mil soldados. A total dependência de Deus, confiante em Deus. E de repente, ele mente, ele foge, ele pega uma arma que não era a arma que Deus tinha dado para ele e se isola numa caverna. Por isso hoje o título da mensagem é Com Deus na Caverna. Como lidar com medo, com erro e confiar em Deus? Você já viveu numa caverna? Aqui no Brasil, alguns países da Europa especialmente, tem cavernas que são pontos turísticos. Mas eu duvido que qualquer turista queira viver para sempre numa caverna. Você também talvez já viveu numa caverna. Uma caverna emocional. Uma caverna fruto da perda de emprego. Fruto de um tempo que você ora para Deus curar alguém na sua família e Deus não cura. Ou mesmo a dor de alguém que você ama e partiu, ou por causa da morte, ou por causa de um divórcio. Ou você que já passou no Enem, fez o Enem, mas a sua nota não foi suficiente para entrar na escola que você gostaria. E você fica esperando, as coisas não mudam. Às vezes entramos numa caverna para nos isolarmos, para a gente lidar com a dor, porque não perdemos a nossa força, nos tornamos impotentes. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Como algumas vezes entramos numa caverna por causa de pecado. Como foi também o caso de Davi aqui. Ele havia pecado, ele deixou de confiar em Deus. E quando ele deixa de confiar em Deus, ele foge, ele mente, ele pega uma arma que não era a arma que Deus queria dar para ele, se sente totalmente incapaz. Você está numa caverna? Ou já viveu numa caverna? Esse salmo é para você. Eu quero repartir com você então, como já disse, 4 atitudes que vão ajudar você a encontrar Deus na caverna onde você pode estar. No Salmo 34, os primeiros 3 versículos dizem assim: louvarei o Senhor em todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor juntos, exaltemos o seu nome. Está falando na primeira pessoa do plural. É um convite para você, para eu também, adorarmos a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Agora, provavelmente, quando Davi escreveu esse salmo, já tinha passado a solidão da caverna. Mas se você quiser entender mais o que Davi viveu, depois lê o Salmo 56. Mas é interessante que Davi diz que louvarei o Senhor em todo o tempo. Ele está falando do futuro. Mas olha, ele diz, em todo tempo. É um compromisso que ele faz. Ele já tinha experimentado Deus quando ele derrubou Golias simplesmente com o estilingue dele, com a única pedra, acertou a nuca do gigante Golias. Ele olhou para o passado, ele viu como Deus tinha sido bondoso com ele. Ele estava na caverna, ele viu como Deus o protegeu de ser capturado por Saul. Ele faz uma decisão pessoal, ele diz, eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Ele olhou para o futuro. Ele não estava dizendo que no futuro ia ser apenas coisas boas. Porque se você continuar lendo a história dele, a partir de 1 Samuel capítulo 20, você vai ver que Saul continuou perseguindo Davi. Que Saul continuou querendo matar Davi. Mas mesmo assim ele disse, não importa o que vem na frente, eu vou louvar a Deus, eu vou exaltar Deus pelo que Deus é. Não é desafiador isto? Eu não sei se você está numa caverna hoje, mas baseado no que você já conhece da história de Davi e o que esse salmo instrui é, resolva louvar a Deus. É uma decisão de fé. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o que vai acontecer amanhã, Deus não vai lhe abandonar. É interessante que Davi fala da frequência, ele diz que vai louvar a Deus em todo o tempo. A frequência. Mas também qual é o foco dele? Eu me gloriarei no Senhor. Não foi a própria força dele. Não foi ele que venceu Davi. Desculpe. Não foi ele que venceu o gigante Golias. Ele viu que ele não é o centro. O centro é Deus. E é Deus que o capacitou para enfrentar as dificuldades da vida e enfrentar Saul perseguindo. Ele não somente diz, eu louvarei. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios, essa frequência, mas qual é o foco? Não é a própria força do braço dele, é Deus. E ele termina esse primeiro bloco dizendo assim, venha proclamemos a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Sabe por que eu comecei falando no dia 8? Porque vai ser um bom momento aqui. Nós nos encontrarmos para juntos louvarmos a Deus. Como Davi, você talvez quando estiver aqui, vou lembrar de algum tempo difícil que você passou durante a pandemia, como eu passei também. Você vai lembrar de algumas pessoas que você amava e que elas foram embora, talvez o próprio pai, a própria mãe, o filho. Mas também, aqui você vai poder lembrar que Jesus morreu por você. Que ele foi até a cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. Por mais dolorida que seja a vida, por mais que Saul tenha perseguido Davi, mas também ele tinha tantas coisas boas para contar. Por isso, a primeira atitude para lidarmos quando estamos numa caverna é, a despeito do tipo de caverna que você está, você poder dizer, eu quero exaltar Deus, a despeito da circunstância. Isso não é negar a dor, isso não é negar que você não tem problemas, que eu não tenho problemas, mas isto é o que? Reconhecer que no meio da dor, dentro da caverna, você não está sozinho, por isso você pode exaltar Deus. Ok. Primeira atitude para a gente lidar com nós mesmos, com a dor de dentro de uma caverna, é exalta Deus continuamente. Segunda atitude, a partir do versículo 4, Davi diz assim, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias e o anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Ele começa dizendo, busquei o Senhor. Se você ler mais tarde o Salmo 56... você vai entender que quando ele diz, busquei o Senhor, na realidade é uma confissão. Uma confissão de que teve um momento na vida dele, que em vez dele confiar em Deus, em vez de buscar Deus, ele fez ao contrário. Ele chegou em Nob e disse, estou aqui a mandar do Saul. Sabe o que é isso? Altivez. É como se ele dissesse, outras palavras, Saul está me perseguindo, eu vou dar um jeito. Ele esqueceu que um pouco antes, ele enfrentou sozinho o homem mais temido na face da terra naquela época. Então, quando ele diz, eu busquei o Senhor, ele está dizendo, antes, eu confio na minha própria força. Antes eu peguei a espada de Golias, que era dele. Quem sabe eu pensei. Daí até pode ter imaginado. Com a arma de Golias, porque a arma de Golias, todo mundo vai ter medo de mim. Porque eu matei Golias e agora estou com a arma dele, vou ter o mesmo poder dele. Às vezes não fazemos isto. No meio da caverna, parece que a gente desistiu de confiar em Deus. O problema continua por muito tempo. Parece que você ora e Deus não muda a situação. E você tenta usar suas próprias forças. Claro, não é para jogar fora o que você sabe fazer. Mas o problema é quando eu olho para mim e me acho suficiente para sair da caverna. Então, quando Davi diz, busquei ao Senhor, era uma confissão, era como se estivesse falando, eu estava errado, buscando recursos da minha própria força, e agora resolvi buscar esse recurso em Deus. No Salmo 56, ele diz, Deus, tem misericórdia de mim. Quando você e eu dizemos para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, nós estamos dizendo que nós não temos a capacidade de lidar com aquela situação. Eu não tenho a capacidade em mim mesmo de sair da caverna. Mas eu preciso reconhecer que eu só posso sair da caverna se eu buscar a Deus. Por isso ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. De todos os meus temores. A palavra que Davi usa aqui para temor, traduzida por temor, ela poderia ser traduzida também por horrores. Deus livrou-me de todos os meus horrores. Você tem algum horror? Por exemplo, você acabou a faculdade, terminou até com honras, boas notas, mas até agora, não apareceu um emprego. Você já pensou? Já teve medo? Será que eu vou arranjar um emprego? Ou talvez, aquela pessoa que disse para você, queria amar você até a morte separar vocês. Ela foi embora. E você pergunta, eu estou horrorizado por isso. Onde está a palavra dele ou a palavra dela? E como é que eu vou viver sem ela? Ou talvez você está chegando próximo à sua aposentadoria. Você está com medo que aquilo que você vai ganhar não vai ser suficiente. E quando a gente começa a focar nessas coisas, dentro da gente, nós somos assaltados por algum tipo de horror. E Davi teve medo de Saul. Era um horror para ele. E eu fico imaginando outra coisa. Não foi Davi que pediu a Deus para ser rei de Israel. Talvez ele não entendesse, Deus, não foi isso que eu te pedi. Eu não assinei nenhum documento pedindo para eu ser rei de Israel. Quem sabe vai ser bom, vou ter carruagem nova todo ano, vou comer as iguarias do palácio. Mas não foi ele que pediu. Algumas vezes entramos na caverna por pecado, como foi Davi. Mas às vezes Deus nos permite, Deus permite uma circunstância que a gente nunca esperava. Uma notícia ruim, um diagnóstico que você não esperava. Não foi você que causou. E Deus permitiu, mas em nenhum momento Deus espera que nós nos isolemos, que nos escondamos numa caverna, como Davi fez. Mas o que é que Deus espera? Que nós o busquemos, como Davi fez. Ele diz, eu clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas angústias. Aquela sensação de impotência, de incapacidade, que dava medo do futuro, ele disse que Deus o livrou. Mas é o que eu preciso fazer? Buscar Deus. Mas ao buscar Deus, eu preciso admitir, confessar o meu pecado. Medo. Nós não somos livres de não termos medo. Nós temos medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de algumas coisas. Mas quando o medo ataca, eu preciso deixar de focar naquilo que me dá medo e focar a minha mente, focar os meus pensamentos no Deus que me ouve e no Deus que nos livra, que me livra de todas as minhas angústias, assim como Davi fez. Por isso é um convite que ele começa, vamos adorar a Deus. Você está na caverna? Ok, louve-o. Olhe para o futuro e diga, não importa o que vem no futuro, eu vou louvar a Deus continuamente. Segunda coisa é busque a Deus. Não ande sozinho. Fale o que vai no seu coração. Ele diz então, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Como é que é isto? Deus defende os que o temem? Aparentemente Deus não estava defendendo Davi de Saul. De um lado, meus queridos, quero que vocês atinem pelo fato de que quando Deus permite algo inesperado acontecer conosco, uma catástrofe, será que Deus dormiu? Não. Mas o ponto aqui dessa expressão é que Deus lhe defende dos resultados mais funestos que essa catástrofe pode acontecer ou venha a causar. Algumas vezes é uma defesa física. Outras vezes é uma defesa das consequências. Mas o fato é, quando eu estou na caverna, eu preciso buscar Deus. Porque Deus promete nos livrar de todas as nossas angústias. Ok, Davi está na caverna. Como é que encontramos Deus na caverna? Quando a gente o exalta, quando a gente o busca. Mas vem uma terceira coisa aqui, a partir do versículo 8. Ele diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que lhe são fiéis. Pois os que temem ao Senhor, de nada sentirão falta. Até mesmo leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreia sua língua de falar maldades, os lábios de dizerem mentiras, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Davi parece aqui meio paradoxal. Ele sai de um momento em que ele está falando na primeira pessoa, do coração dele, ele agora passa a ensinar, é um momento didático do Salmo. Mas eu queria que vocês observassem aqui três imperativos. Provar, ver e temer. Como é que a gente prova Deus? Como é que provamos Deus no meio da tempestade, no meio da caverna? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, nós estávamos num parque de diversão e havia um tobogã de uns 15 metros de altura ou mais, bem alto, muito alto. E os filhos queriam que eu subisse com eles naquele tobogã de água e naturalmente, não somente subisse, mas descesse com eles. Quando eu cheguei lá em cima, me deu medo. Me deu vontade de voltar. Mas eu tinha dois filhos ali comigo. Já fiquei pensando, e se eu desistir, o que é que eles vão pensar desse pai? E eu lembro que eu tremia lá em cima, muito vento. Eles desceram na minha frente, ficaram lá embaixo, esperando que eu descesse também. E teve hora que eu falei assim, eu tenho que me jogar. Eu provei se eu tinha coragem ou não. Tem horas na sua vida, tem horas na minha vida, por mais negra que seja a situação, por mais silenciosa que seja a caverna, eu tenho que dizer, Deus, eu vou confiar no Senhor. Vocês, mulheres, alguns homens também, gostam de cozinhar. Vocês estão preparando, às vezes, um prato novo. Às vezes, você pega uma colherzinha de chá e coloca no meio da massa do pudim alguma coisa que você está cozinhando, você põe na boca só para experimentar. E de acordo com o que entra na boca, você começa a prever se aquele prato vai ficar bom ou não depois de pronto. Isso é provar. Provar tem a ver com satisfação. Provar tem a ver com dizer, eu vou experimentar. E aqui é o imperativo. Você está na caverna, é o imperativo. Em vez de dizer, a vida acabou, eu perdi a esperança. Sabe o que você pode fazer? Voltar os olhos para Deus e dizer, Deus, eu vou confiar no Senhor. E aqui eu venho para o segundo imperativo. Prova e veja. Provar tem a ver com a experiência. Ver tem a ver com conhecimento. Eu não posso viver da experiência, mas eu preciso viver daquilo que é revelado a respeito de Deus. E nesse salmo, Deus fala de um Deus que ouve. Desculpe, Davi fala de um Deus que ouve. Davi fala de um Deus que resolve problemas. Davi fala de um Deus que supre necessidades. Isso é aquilo que eu preciso permear a minha cabeça quando eu estou numa caverna. Deus me ouve, Deus me livra e Deus me supre. Isso é parte dos atributos de Deus. E eu só posso entender na medida que eu gasto tempo na palavra dele. Na caverna, busque, exalte, busque e tema. Porque ele diz, agora eu vou ensinar vocês o temor ao Senhor. O que é temer a Deus? Será que é ter medo de Deus? De jeito nenhum. Claro, temer tem a ver com obediência. Mas eu posso obedecer por medo. Assim como você e eu, quando éramos crianças, o pai dava uma ordem, a gente falava, eu não posso nem pensar em desobedecer, porque se eu desobedecer, meu pai vai me pegar com pau. Não é ser de temor ao Senhor. Temer ao Senhor é... Eu sei que Deus é tão bom. Eu sei que Deus me ama tanto. Que eu vou viver uma vida para agradá-lo. Eu vou viver uma vida para honrá-lo. Agora, Davi tinha mentido, enganado, fugido, usado uma arma que não era dele. É interessante, né? Diz assim, você quer viver uma vida satisfeita? Você quer viver uma vida longa, você quer viver uma vida que lhe dá prazer? Olha o que ele diz. Olha a prática, olha o significado de temer ao Senhor. Refreie sua língua de falar maldades, lábios de dizerem mentiras. Era o que ele havia feito. Ele mentiu. Ele fala, isso não dá certo. Isso não agrada a Deus. E às vezes, meus queridos, pensamos em falar mal. Apenas como usar palavras de baixo calão. Mas é mais do que isso. É não somente mentir. É quando você olha para a palavra de Deus e desconfia dela e fala dessa forma. Ele diz, refreia sua língua de pensar, porque o que você descobriu de falar, porque o que você fala vem do pensamento. E quando você desconfia que isso aqui não é a palavra, você vai sofrer. Não teme a Deus. Ele diz, afaste do mal e faça o bem. O que é o mal? Praticar o mal é tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Às vezes pensamos no mal. Na vida pessoal, se você conhece Jesus, como adultério, roubo, pornografia, ok. Tudo isso é mal. Mas tem coisas dentro da gente que os outros não veem, mas que são ruins da mesma forma. Altivez, ciúmes. Davi foi altivo quando ele resolveu não confiar em Deus e confiar em si mesmo. Isto é praticar o mal. Talvez você possa dizer, eu nunca adulterei, nunca roubei, eu não entro em sites pornográficos. Mas o seu coração? Aquilo que você pensa que ninguém vê, Deus se agrada. Deus, você tem alguém, você está ressentido com alguém, você fica maquinando uma vingança, ou sonhando com a queda daquela pessoa. Deus vê o seu coração. Eu posso esconder para você muita coisa. Mas o meu coração, Deus sabe o que tem ali. Por isso ele diz, o que tem no seu coração? Você está agradando a Deus? A forma como você usa o seu corpo. Para que você usa o seu corpo? Você cuida dele? Mas também tem coisas que você faz com o seu corpo que você acha que não está errado. Na cultura em que nós vivemos, por exemplo, vida de sexo fora do casamento. Você é solteiro. Ou você trai. Isso é usar o seu corpo de uma forma errada. Quer que eu pense? A cultura diz que é normal ter sexo fora do casamento. Não é o pior dos pecados. Mas eu entro numa cultura em que é normal. Estou na namorada e transo com ela. Sem culpa. Ou eu nego a culpa. Mas eu digo, eu estou seguindo a Jesus. E às vezes a sua vida não condiz. Não é só por causa de sexo, é por causa de outras coisas também. Você quer viver uma vida sadia? Afaste o mal e faça o bem. A última frase é, busque a paz e esforce por mantê-la. A palavra paz aqui, no hebraico, é a palavra que você conhece. A palavra shalom. Que não foca apenas em paz relacional, foca em paz com Deus. Foca em prosperidade, bem-estar, satisfação. E eu só posso ter isto quando eu temo ao Senhor. Quando eu vivo pensando, como é que minha vida vai agradar a Deus? A forma como Davi viveu fugindo de Saul, dependendo não de Deus, mas de si mesmo, não foi temer ao Senhor. Ele falou, olha onde eu estou na caverna por causa disto. O que ele nos ensinou? Para encontrar Deus na caverna, eu preciso exaltá-lo, buscá-lo com confissão e resolver viver uma vida com esse pensamento. O que eu faço, o que eu penso, agrada a Deus? E se eu resolvo viver interiormente, exteriormente, de uma forma que agrada a Deus, a promessa é dias prolongados, mas cheio de shalom, cheio de satisfação, independente das circunstâncias. Isso não promete que você não vai passar problemas, isso não promete que você nunca mais vai entrar numa caverna, mas promete uma vida satisfeita em Deus. E finalmente, última parte do Salmo, ele falou de exaltar, buscar, temer, mas agora ele traz um conceito fantástico. A partir do versículo 15 diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer herança ou qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Para que eu encontre Deus na caverna, eu também preciso colocar a minha esperança nele. Como? Aqui tem uma série de promessas. O Senhor, os olhos dele estão sobre os justos, Deus lhe ouve. O Senhor os ouve quando clamam por socorro, Deus está sempre atento a você. O Senhor está perto que tem coração quebrantado e resgata do espírito oprimido. Quando você está na caverna, você está oprimido pela circunstância. Você está oprimido pela falta de esperança. Você está oprimido se amanhã você vai viver. O que é que Deus diz? Eu estou perto de você. Essa é uma promessa fora de série, se eu pudesse falar assim. Porque o que faz diferença na sua vida e na minha vida é no meio da tribulação, no meio da solidão de uma caverna, eu poder confiar que Deus está perto. E não somente isso, Deus resgata o de coração oprimido. Muito tempo na caverna desgasta. Muito tempo na caverna quebra os seus ossos. Muito tempo na caverna vira algo psicossomático. Mas aqui eu posso esperar o cumprimento dessa promessa que Deus resgata aquele que tem o espírito oprimido, que Deus retira você desse momento. O que eu preciso confiar? Na caverna. Eu não sei confiar, você vai ficar nela. Quanto tempo eu vou ficar nela? Mas eu sei que Deus haverá de me resgatar, de me tirar dali. É isso que eu preciso ter em mente, para que eu possa exaltar no futuro também. Mas há algumas duas coisas mais importantes que eu quero olhar para o fim do Salmo. O texto diz que o Senhor resgatará os que o servem e ninguém que nele se refugia será condenado. Sabe que esse texto está falando de futuro. Quando ele fala resgate, essa é uma palavra que tem uma similar no Novo Testamento. Quando fala que Jesus resgatou você. Jesus nos resgatou com o seu próprio sangue. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Para que eu pudesse também aprender a viver fora de uma caverna. Ele nos comprou, ele nos resgatou. Essa é uma palavra no contexto financeiro. Jesus pagou um preço para resgatar a sua vida. E não somente resgatar a sua vida dos problemas da vida depois da morte, uma vida no céu e não no inferno, mas dos problemas de hoje, daquilo que aflige você hoje. Ele comprou você, ele nos comprou com o próprio sangue dele para que pudesse ver uma vida a despeito de passarmos muitas vezes muito tempo numa caverna. Mas a gente poder ter essa confiança, ele nos resgatou. E o fim do Salmo, ninguém que nele se refugia será condenado. Ele aponta para o futuro. Aqueles que estão em Jesus têm seus pecados perdoados. Davi mentiu, Davi fugiu por causa de medo, que não confia em Deus. Ele disse, eu errei. Mas, na linguagem do Novo Testamento, nada me separará do amor de Jesus. Por isso, meu querido e minha querida, se você está numa caverna hoje, é possível encontrar Deus na caverna, resolvendo exaltar Deus, olhar para o futuro e dizer, eu vou louvar Deus. Você poder buscá-lo com a confissão, Deus, eu estava aqui desconfiando que o Senhor não ia me ajudar, resolver temer a Ele. Eu quero ver uma vida que eu agrado, mas acima de tudo, lembrar que um dia Deus lhe resgata, não somente hoje, mas no futuro, uma vida no céu. Eu quero convidar você para ouvir a próxima música. Quero pedir, não vá embora, porque não terminamos a mensagem. Mas depois dessa música, eu quero orar por você e trazer uma aplicação prática dessa mensagem. Vamos adorar juntos a Deus com essa próxima música. Você está vendo na tela um vaso cheio dessas tirinhas amarelas, douradas. Isso é uma arte japonesa. Esse jarro estava totalmente esfacelado, quebrado, em peças. Mas um artesão, usando uma arte chamada kintsugi, ele pegou cada peça, foi juntando uma na outra, com a massa misturada com fios de ouro. E o fruto é esse que você vê aí. Um jarro novo. Estava quebrado, sem valor. Mas depois que a arte é aplicada, depois que os artesãos aplicam a arte no jarro, com ouro. O jarro fica mais bonito do que ele era antes. Ele se torna mais caro do que ele era antes, por causa dessa arte. Jesus é o nosso artesão. Ele viveu 3 dias numa caverna. Viveu 3 dias de sofrimento. Sabe por quê? Porque ele queria, ele quer reconstruir a sua vida e fazer a sua vida um vaso muito mais valioso do que ele era. Emendar a sua vida, emendar aquilo que foi quebrado, as dores da sua caverna se tornarem marcas do amor dele. E como ele fez isso? Derramando o sangue dele na cruz, que é mais precioso do que ouro. O ouro restaura vasos, vasos quebrados. O sangue de Jesus, a vida de Jesus, o sangue de Jesus restaura vidas quebradas, vidas que estão há muito tempo numa caverna, vidas que perderam a esperança de viver. Mas porque Jesus foi até a cruz, morreu, passou 3 dias numa caverna e ressuscitou para lhe dar esta vida de reconstruí-la. E porque nesta manhã, se você está numa caverna, você não diz: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, eu quero ser esse vaso que hoje está quebrado, mas que o Senhor tem todo o poder de emendar as peças que se espalharam e colocá-las juntas de novo, de modo que a minha vida, de modo que a sua vida se torne mais bonita, mais significativa do que era antes. Quando Davi saiu da caverna de Adulão, ele não deixou de enfrentar problemas. A perseguição de Saul aumentou mais ainda. Mas chegou o dia que ele chegou a ser rei de Israel. Ele passou outras cavernas, como ele pecou também com Betsabá. O filho morreu. Absalão o fez sofrer. Mas em toda a vida ali para frente, em toda a vida, Davi não perdeu de vista que Deus o estava emendando e fazendo dele o homem segundo o coração do próprio Deus. Jesus pode fazer a mesma coisa com você. Emendar na sua vida o que foi quebrado. Restaurar o seu tempo de caverna. Para quando você venha sair dela, a sua vida ser mais bonita, mais significativa. E é por isso que eu queria orar por você agora. Ó Deus amado, o Senhor sabe quem está atrás dessa câmera. Em cada casa que está nos assistindo, cada vida que está ouvindo a Tua Palavra, que ouviu nesta manhã, e baseados na Tua promessa, que o Senhor resgata os quebrantados de coração, que o Senhor está junto dos oprimidos, que nós oramos por cada pessoa que nesta hora está numa caverna, que a Tua graça faça com que as peças que estão sendo quebradas, elas se juntem novamente. E esses vasos se tornem mais bonitos do que eram antes, simplesmente por causa do sangue de Jesus derramado por essas pessoas. É assim que eu oro por mim e por cada um que está aqui nos assistindo. Que as nossas vidas, por causa de Jesus, mesmo que estejamos há tanto tempo numa caverna, dentro dessa caverna, a gente descubra em Jesus o poder da recomposição. E eu termino dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e o poder do Espírito Santo que habita em nós, por causa de Jesus, emende aquilo que a caverna está ou tem destruído. Dizemos assim orando, em nome de Jesus. Amém. O meu abraço. Lembre, campanha de cobertores, de agasalhos, e que Deus abençoe a sua vida. Fique agora com NG Pockets. Até o próximo domingo.